Jornal da USP hoje a gente vai ter aqui duas entrevistas ao vivo. A primeira delas, a segunda delas, a gente vai falar sobre os meios eletrônicos e a educação, né? Como que a dependência de crianças e jovens aos meios eletrônicos, principalmente aos games, está afetando na educação e como as escolas estão abordando essa questão particularmente. E vamos falar agora sobre a Operação Cevandija e a Operação Lava Jato. Este ano promete muita movimentação política com as eleições em outubro, mas no judiciário a movimentação também não será pequena e já começa neste mês. No próximo dia 24, todo mundo sabe, tem a sessão de julgamento de apelação criminal do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, que julga os processos da Lava Jato em Curitiba, a 9 anos e 6 meses de prisão. Também entra na reta final a própria Operação Lava Jato, segundo o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele apresentou meta de concluir todos os inquéritos da operação ainda este ano. E aqui em Ribeirão Preto deve conhecer o resultado do julgamento da primeira ação penal das três resultantes da Operação Cevandija até abril. A Operação Cevandija tem como uma das réis a ex-prefeita da cidade, Darcy Vera, acusada de receber propina por meio de fraudes de pagamento de honorários advocatícios de processo que envolve o Sindicato dos Servidores Municipais. Para falar sobre todo esse imbróglio envolvendo políticos de peso no cenário nacional e também aqui local, regional, recebemos o professor Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto. Bom dia, professor. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, Ferraz. O prazer é todo meu.
Professor, vamos começar com o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24. Como será o rito da sessão?
Então, inicialmente, a gente vai ter o relator trazendo o voto dele, né? Porque o voto dele já foi concluído agora no mês passado, mas por enquanto é sigiloso, né? Então, ele vai trazer o voto, né? Vai ser apresentado para os outros dois desembargadores que participaram da sessão. E nesse voto, é como se fosse uma sentença, em que ele vai concluir pela manutenção da condenação do Sérgio Moro ou vai concluir pela absolvição, ou enfim, alguma outra coisa. Na sequência, vai ser apresentado o voto do revisor, né, que é o segundo desembargador, que vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar um voto, que é como se fosse uma sentença, que pode ser semelhante ao do relator ou
pode
não.
Pode acompanhar o relator.
Exatamente, ele pode acompanhar o relator, né, ele vai falar, concordo com isso, vou condenar também, ou vou absolver também. E aí, na sequência, né, o último passo que tem no julgamento, o terceiro desembargador vai dar o seu voto, lá na hora mesmo, acompanhando o revisor ou o relator.
Certo. O que pode acontecer com o ex-presidente?
Então, aí nós temos várias possibilidades, né? Tá. Que como são três desembargadores, nós temos várias combinações possíveis. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter os três votando pela condenação, né? Então, essa é uma primeira possibilidade que é a pior para o ex-presidente.
Se for uma posição unânime, então o presidente não tem mais recurso.
Recurso sempre tem, né? Tá. Mas fica bem mais difícil.
Entendo.
Né? Então, aí unânime dificulta bastante. Ele vai ter que recorrer lá para o STF em Brasília, né? Vai ter que pensar em alguma questão constitucional. Fica bem mais complicado.
Perfeito.
Né? Então, essa é a primeira possibilidade.
Uhum.
A segunda é uma decisão não unânime pela condenação. Então, seriam 2-1 pela condenação. Sendo assim, né, já fica mais fácil ele recorrer. Porque ele pode recorrer para o próprio tribunal. Quando a decisão não é unânime, cabe recurso para o próprio tribunal que condenou, né? Então deve ser apreciado lá por outros desembargadores, né, do mesmo tribunal. Pode ser também uma decisão absolutória, não unânime. Então a gente vai ter aí 2-1 pela absolvição. E também é a mesma coisa, deve caber recurso do Ministério Público, claro, para o tribunal.
Uhum.
E a gente pode ter uma decisão unânime pela absolvição, os três voltando pela absolvição.
Agora, como é que o senhor vê aí o cenário que o Partido dos Trabalhadores está montando aí para fazer essa pressão junto aos desembargadores que vão votar nessa apelação? O senhor acha que surte efeito, não, esse tipo de pressão? Ou os desembargadores, eles estão apenas restritos ao teor da lei, alheios, digamos assim, a essa mensagem que vem de fora?
O ideal seria isso, né? No mundo ideal, seria que os desembargadores não se deixassem influenciar por pressões desse tipo, porque na realidade é exatamente o que você falou, né? O importante é cumprir a lei, uhum, e não tanto pressões políticas, né? O judiciário não deveria tomar decisões políticas, muito embora muitas vezes tome, né?
Uhum.
Mas eu até estava conversando semana passada informalmente aí com um promotor, né? Que não tem nada a ver com o caso, promotor aqui do estado de São Paulo, e ele me falou que nesses casos, né, normalmente os juízes ficam irritados com essa, sim, pressão, né? E que na visão dele, né, lembrando que é um promotor, uhum, ficaria mais provável a condenação com essa pressão toda do que se eles, quer dizer, deixassem.
Poderia surtir efeito o contrário de quem quer a absolvição, né?
Exatamente, exatamente. Talvez a ideia aí, né, seja, já pensando numa eventual condenação, fazer com que a gente consiga vitimizar o ex-presidente, alguma coisa assim, né?
Sei, sei. Inclusive, a Veja também soltou uma nota dizendo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, vai suspender o expediente um dia antes do julgamento de Lula, exatamente para evitar, ou para tentar amenizar, digamos assim, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ação nesse sentido que possa ocorrer. Quer dizer, são medidas cautelares, assim, né, que ajudam a diminuir aí o caldeirão.
É, e sabes até, eu diria, né, porque eu acredito que vai ter, assim, uma grande confusão lá em Porto Alegre, né.
Será que vai chegar tanto?
Não, assim, não sei se haverá confusão, assim, né, de agressões
confronto
físicas.
Confronto policial, né? Aquela coisa toda.
Isso eu acredito que não, mas que certamente eles vão organizar um protesto grande, eu acredito que sim.
Agora, se for confirmada a sentença, principalmente naqueles 3-0 que o senhor propôs aí, o primeiro cenário, ele sai preso ou não?
É bem provável. Né? A gente nunca dá para dizer com certeza, né? Porque aqui o Brasil é um país onde acontecem coisas estranhas.
O imponderável sempre predomina, digamos assim.
Mas assim, o que nós temos, né? Coisas favoráveis e contrárias a essa possibilidade. Então a primeira coisa é que tem aquela decisão do STF, que já tem aí uns 2 anos, dizendo que quando a decisão condenatória é confirmada em segunda instância, o réu deve sair preso.
Uhum.
Né? Então se isso for seguido, né, ele tem que sair preso. Né?
Sim, sim,
essa seria a solução assim, mais esperada. Porém, a gente não pode lembrar que o próprio STF está abrindo muitas exceções a todas as regras, né? Então, eu acho possível que eles consigam aí alguma liminar, alguma coisa no STF para que o presidente continue recorrendo de liberdade.
Mas o Supremo Tribunal Federal já não definiu aí em votação, inclusive no plenário, de que as decisões de segunda instância resultam na condenação em prisão?
Sim, exatamente, né? Por isso que eu acredito, né? Não dá para saber, né? Mas eu acredito que se ele for condenado por unanimidade, ele deve sair preso.
Certo.
Eu acredito que isso que vai acontecer. Mas também não me surpreenderia se isso não acontecesse.
Porque a ministra Carmen Lúcia, inclusive, presidente do Supremo Tribunal Federal, já assinou aí que talvez possa não prendê-lo, possa soltá-lo com habeas corpus. Quer dizer, já há sinais, já há uma movimentação aí sutil, digamos assim, mas no favor de manter a soltura do presidente, caso ele seja, né, preso.
Exatamente. Eu acho que fica mais fácil para ele a situação se a condenação não for unânime.
Certo.
Se for um 2-1.
Certo.
Aí, de qualquer forma, ele deveria sair preso, né? Seguindo aquela decisão do STF. Mas como daí.
Se for levado a lei ao rigor da lei, né, da palavra, ele teria que sair preso.
Teria que sair preso, exatamente. Né? Teria que ser isso.
Certo. Professor, a gente sabe que o Fernando Segovia assumiu a Polícia Federal agora e uma das manobras para que isso acontecesse é a tentativa de acabar com a Lava Jato, e ele já anunciou que pretende acabar com a Lava Jato. Dá para dar uma sentença assim, a Lava Jato acaba agora? E as operações em andamento? Uma operação, um depoimento, uma delação, tem desdobramentos, por exemplo, e você não pode dizer que uma coisa tem prazo para acabar.
É, não, na realidade, o prazo que existe, né, e esse é um prazo muito longo, eu já adianto, é o prazo da prescrição, né? Então, assim, enquanto os crimes que estão sendo investigados não prescreverem, eles podem ser investigados e devem ser investigados,
claro,
né? Isso
claro.
Que seria o adequado.
Uhum.
Né? Então, não, é um pouco estranho, né, isso, já temos um prazo para terminar. Só se isso foi dito, dizendo que as investigações já estão tão adiantadas que não haverá necessidade de outras investigações.
Sim. Né?
Mas fora isso, enquanto não tem o prazo prescricional, que ainda é distante, não há por que terminar a Operação Lava Jato.
Enquanto isso, tem desdobramentos internacionais. A gente anunciou aqui mesmo, né, que a Singapura, por exemplo, já está um escândalo lá dentro de que uma empresa do Estado lá deu propina para Petrobras aqui naquela operação junto com o Odebrecht e tudo tal. Quer dizer, a coisa está andando, né?
Não, e fica muito mal para o Brasil, né? Porque, na realidade, como a coisa já saiu aqui da esfera doméstica, então o que acaba acontecendo, né? Se o Brasil fica com uma fama internacional de um país que é tolerante com a corrupção, né? Ele tem um judiciário que não é sério, né? Se essa fama acontecer, por acaso, isso prejudica até a economia nossa, né? Porque daí, quem for investir aqui no Brasil, em estrangeiro, vai pensar, mas eu não posso investir num país que o judiciário não é sério.
Uhum.
E aí, se eu tiver qualquer problema, para quem que eu vou recorrer, né? Então, isso não poderia acontecer, né? Seria
certo.
Muito ruim.
Certo. Eu queria voltar à questão do Lula, por exemplo. A condenação dele, uma provável condenação, que tipo de impacto pode ter em sua candidatura à presidência da República?
Essa é a principal preocupação dele, né, na realidade. Porque se ele for condenado, principalmente se for 3-0, né, é altamente provável que ele não consiga concorrer na eleição de outubro, né? Então, se isso acontecer, eu acho que é o que é mais grave para ele, né, nessa altura do campeonato, né? Então, é lógico, sempre vai caber recurso, né? Ele pode tentar uma liminar para concorrer assim mesmo, né? O que pode gerar até uma certa confusão, né? Porque o que pode acontecer no limite, né? Digamos que ele seja condenado. E aí, ele consegue uma liminar para continuar concorrendo. Digamos que ele seja eleito, né? Seja feita a votação e ele ganha a eleição. E aí depois, lá no final do ano, em dezembro, então em janeiro do ano que vem, essa liminar é cassada. E daí conclui-se que ele não pode concorrer, ou não poderia ter concorrido. O que, que vai ter que acontecer? Vai ter que ser convocada uma nova eleição para eleger um outro presidente. Uhum. Né? Então gera uma confusão muito grande, uma insegurança muito grande.
Né? Insegurança institucional enorme. Né?
Exatamente. Né? Uhum. Então isso é muito ruim. Né? Isso eu gostaria muito, né, seja qual for a decisão, que fosse uma decisão definitiva, que a gente tivesse uma definição agora, para que a eleição fosse mais tranquila, né, que a gente já tivesse uma segurança do que vai acontecer.
Certo. Mas isso, pelo visto, está longe de se tornar realidade, né?
Atualmente, né? Atualmente o STF está tomando decisões muito políticas, né? Então não dá, uhum, para saber muito bem o que vai acontecer.
Certo. No âmbito da Operação Cevandija aqui em Ribeirão Preto, qual a situação da operação agora, em que pé que está?
Então, a operação ainda, acho que é muito parecida com a Lava Jato, né? A gente está em andamento, né? Então, uhum, a gente tem aí vários processos que estão acontecendo, né? Outros processos que possivelmente ainda acontecerão, né? Então, na realidade, o processo atual que gerou na prisão da ex-prefeita não é a única dor de cabeça dela, uhum, né? Então, a gente pode ter outros processos aí, tem outros inquéritos, outras investigações, né? Então, ainda não dá para saber exatamente o que vai acontecer, assim como na Lava Jato também não dá para saber. Né? A gente precisa esperar para ver os outros desdobramentos que vão ter. Né? Mas eu diria que, por hora, né, está indo muito bem. Né? Eu acho que aqui a Cevandija também, né, possivelmente por conta da delação premiada, né, que foi uma coisa que revolucionou um pouco aqui o direito penal brasileiro, ela está conseguindo apurar fatos aí que é uma coisa histórica, né? Isso nunca tinha acontecido antes, não só aqui em Ribeirão Preto, mas em nenhum lugar do Brasil, né?
É verdade, é verdade. O senhor acha que a prefeita pode ser condenada e continuar presa?
Sim, sim. Eu diria até que isso é provável, né? Em primeira instância.
Certo.
É que daí, exatamente como aconteceu com o ex-presidente, ela pode recorrer. Né? Claro. Daí o tribunal...
E certamente vai recorrer.
Com certeza. Se absolvida, não, né? Mas se condenada, com certeza.
Claro.
Mas eu acredito que é bastante provável que ela seja condenada. Pelo que eu ando acompanhando aí nos bastidores, né? Tudo indica isso, porque as provas que tem contra ela são muito robustas. A gente tem provas fortes, né? Que indicam a participação dela no esquema. Então, nunca dá para saber. A gente nunca sabe o que o juiz vai decidir. Mas eu acho mais provável que a gente tenha uma condenação, assim como aconteceu lá em Curitiba.
E com relação aos vereadores, né, que também foram denunciados nesse esquema junto com a prefeita, eles continuam presos, tudo tal, os ex-vereadores, né, eles também devem seguir o mesmo caminho.
Sim, né, que na realidade, muitas vezes até a situação dos vereadores é mais complicada do que a da ex-prefeita. É que a gente acaba acompanhando mais o que acontece com a ex-prefeita, né, porque era chefe do executivo.
Claro.
Mas muitas vezes a situação deles é até mais complicada, porque a ex-prefeita, se comprovado que aconteceu o que de fato está sendo investigado, né, ela seria assim, um tipo de chefe do esquema. Né? Mas quem realmente operavam eram os ex-vereadores, né, os seus assessores. Então, para eles, a situação é até um pouco mais complicada, porque as provas são mais fortes até em alguns casos. Né?
Sim. Cúmplices, coniventes,
isso,
participantes de um esquema de, né, de quadrilha de roubo. Né?
Exatamente. Né?
Pode chegar a 240 milhões, me parece, 203 milhões de reais, isso.
Que é um absurdo, para uma cidade como Ribeirão Preto, né, que não é, uma cidade tão grande assim.
Exato.
Então é um escândalo.
Uhum. Dá para fazer alguma analogia entre o caso dela e o caso do ex-presidente Lula?
Sim, sim, né, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né, é problema de corrupção na administração pública, né, a única diferença que tem, a grande diferença que tem, é que no caso dela foi na esfera municipal, e no caso dele foi na esfera federal, mas é a mesma coisa, né,
é a mesma coisa. A Cevandija é uma lava-jato local, né?
Exatamente, assim. É isso mesmo, e por isso que eu acho, né, que não é uma coincidência que seja assim, que esteja acontecendo ao mesmo tempo, né, e que sejam dois casos tão parecidos.
Sim.
Na realidade, isso eu acredito que acontece por conta do que eu falei, por conta da delação premiada, que fez com que viessem à tona aí informações que não viriam de outra forma.
Você acha que o Brasil está indo bem contra a corrupção?
Bom, essa é uma pergunta difícil, né?
É.
Porque o que acontece? Eu acho que melhorou muito, né? Porque eu me lembro, quando houve o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, né, que todo mundo ficou animado, né, e falou, não, agora o Brasil vai ficar sério, né, a gente vai ter aí um fim da corrupção, vai melhorar, não sei o quê. E não foi o que aconteceu, né?
Pelo contrário, né?
Exatamente, né? Pelo que a gente acompanha, o ex-presidente Collor era um amador, um principiante, né? Ele perdeu o cargo dele por causa de uma Fiat Elba.
É. Né? Então, inclusive, ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal e foi inocentado, né? Por falta de provas. Quer dizer, a cassação dele, né? Como querem dizer que a da Dilma também, a cassação dele foi política.
Foi, né? Sempre é, né? Impeachment sempre é político.
Sempre,
né?
É político, né?
Então, mas de qualquer forma, a gente pensa assim, só fazendo uma analogia para mostrar o absurdo da situação, né? não sabemos o que aconteceu no caso do Collor, né? Mas é, pelo que indica, pelo que a gente vê, parece que os desvios lá não foram muito maiores do que os que aconteceram aqui na Prefeitura de Ribeirão, né? Então piorou muito o problema da corrupção, essa é a verdade, né? Nesses 25 anos aí que você fala os episódios, a gente teve uma piora muito grande.
A que se deve isso, na sua opinião? Quando você para analisar, a que se deve isso? Se deve à índole do brasileiro ou se deve a um Estado extremamente grande, burocrático, que tem os seus meandros e que permite essas negociatas, né, nas suas veias, digamos assim?
Eu acho que as duas coisas, viu? Né? Então, estou teorizando aqui, não sei.
Claro. Estamos loucubrando.
Mas eu acho que as duas coisas, viu, Ferraz? Porque o que acontece? A gente tem, aqui no Brasil, uma tradição, né, de corrupção. Sempre foi assim, né? É uma coisa meio cultural. E o que a gente vê, né? Até mensagens que a gente recebe pela internet, né? Que a gente critica muito os políticos, mas o próprio cidadão brasileiro muitas vezes faz coisas desonestas, né? Então, que seja uma coisa simples, como estacionar na Zona Azul e não colocar o cartão, né? Até coisas mais complicadas, como dar suborno pro policial na estrada, né? Então tem essa cultura, né? Eu acho que existe isso, né?
O que a gente chama, entre aspas, de jeitinho brasileiro, e que até pouco tempo atrás era visto como criatividade, hoje já tem outra conotação, né?
Pois é. Hoje é direito penal, é crime. Então, tem isso, né? E a gente tem uma herança que é de Portugal, que é o que você falou, essa questão, a gente tem um Estado muito burocrático, né? Então é tudo muito complicado, cheio de papel, né? E que acaba facilitando também esse tipo de coisa, né? Então, para quem trabalha na administração pública, muitas vezes não é tão difícil assim você ser desonesto, né? A novidade que tem, eu acho que é isso que é o grande destaque que nós temos atualmente, né? É que agora essas coisas estão começando a aparecer. Né? Que antigamente todo mundo roubava, todo mundo fazia tudo errado e não aparecia nada.
Eu ficava encoberto, né?
Exatamente. E talvez seja essa modificação que nós tenhamos para o futuro, né? Eu acho que o fim da corrupção seria muito otimismo.
Sei.
Gostaria muito de falar para você, a corrupção vai acabar.
Isso é impossível, né? A gente vê países aí extremamente desenvolvidos, com um nível de educação altíssimo, você encontra escândalos de corrupção, evidentemente, numa proporção muito menor, que aqui no Brasil, mas existe.
Existe, né? Isso sempre existe. Né? Mas o que eu acho, né, é que os políticos aqui do Brasil não estavam preparados para esse tipo de operação, Cevandir e Lava Jato, porque isso nunca tinha acontecido antes. Então eles estavam na maior cara de pau fazendo coisa errada e tudo bem, né, porque não acontecia nada. Agora que aconteceu, eu acho que pelo menos haverá mais cuidado.
E eles reagem, né, naturalmente, né, é um efeito de ação e reação. Você vê aquele projeto das 10 medidas anticorrupção chegou no Congresso, aquele projeto lá feito pelo Ministério Público com apoio popular, chegou lá no Congresso e foi totalmente desfigurado, digamos assim, porque eles estavam se protegendo, na verdade, né? Eles não iam criar leis que os condenassem, que os colocassem, né, na frente da guilhotina, por exemplo.
Esse é um outro problema, né? Então a gente tem toda a questão do direito penal, né? Sempre sendo feito para ser muito mais rigoroso com o sujeito que furta, que rouba, que mata, né? Do que com esse tipo de crime que a gente chama de colarinho branco. E tem muitas razões para isso, né? É o que a gente chama de seletividade do direito penal, né? Mas uma delas é que você falou. Porque quem que faz a lei? São os deputados, os senadores, né? Ela é sancionada pelo presidente. Então, essas pessoas, elas vão ter uma certa resistência a fazer leis que eventualmente possam ser usadas contra elas.
Claro.
Esse que é o problema, né? Então, fazer uma lei lá que vai punir rigorosamente o homicida, por exemplo, fala, tudo bem, eu não vou matar ninguém mesmo, então...
Não matei, né?
Então, não tem problema, coloca lá apenas 50 anos que tá tudo bem. Agora, corrupção não. Corrupção, vamos colocar uma peninha alternativa, né? Porque daí se pegarem, a gente entrega uma cesta básica e tá tudo certo.
Exatamente, criar atenuantes, né? Alguma coisa assim, porque se pegar alguma coisa que eu fiz lá atrás, né, eu vou ter como me escapar.
Exatamente, é isso mesmo.
Bom... Professor, teremos fortes emoções esse ano, então?
Com certeza. Né? Não só a Copa do Mundo, a eleição, né? São outras emoções também.
Na área jurídica, né? Na área judicial. Eu quero agradecer aqui a participação, o auxílio luxuoso do professor Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, dando aí essa visão geral, mais ou menos, né? Da Operação Lava Jato, no âmbito federal, da Operação Cevandir, aqui em Ribeirão Preto. Né? E vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, professor. Obrigado pela sua participação. A casa está aberta.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né? E bom final de semana para todos.
Obrigado. São agora 7:58. Vamos a um breve intervalo, na sequência eu volto.